Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, tô aqui diretamente do Hotel Village, numa situação bem especial hoje. A gente vai gravar aqui com o nosso amigo Frederico Dias. Você que deve estar pensando aí, Frederico, cadê o Fred Figueiredo? Não, Frederico Dias hoje, Fred Substituto. A gente vai dar sequência aqui a uma experiência que a gente já tem feito. Vocês podem lembrar aí que nosso amigo Lucas Fittipaldi, de vez ou outra, tem gravado com a gente. Outras pessoas, Cabral Neto, que já passou pelo podcast 45 minutos, já gravou desse modo também como convidado. E hoje é Frederico. Tudo bem, Fred?
Tudo jóia, Rafael. Muito legal estar aqui e a gente que é fã do projeto de vocês e acompanha de perto esse trabalho, fica muito feliz por estar aqui ajudando e participando também.
Só lembrando que Fred não é um novo conhecido aqui do podcast, ele participou do Conselho de Torcedores ano passado, que elegeram piores, melhores contratações, piores lances, piores momentos do.
Campeonato 2016, né? Do Campeonato 2016, né? Da temporada 2016, na verdade.
Isso mesmo, da temporada em geral. E hoje a gente está aqui para analisar essa vitória do Santa Cruz sobre o ABC por 2-1. Começa aqui com a análise de Fred, depois eu passo a minha visão. Fred, o que é que tu achou do jogo? O que é que tu achou desse Santa Cruz, que alguns torcedores, alguns jornalistas também esperavam que tivesse muitas novidades por conta dos reforços que o Santa Cruz contratou, mas nem teve tanta, né?
Rafael, primeiro a escalação, né? A gente foi surpreendido logo antes do começo do jogo, porque o próprio Eutrópio tinha falado antes do jogo que, em virtude do desgaste e de algumas peças que ele ia estar impossibilitado de usar do time que vinha atuando, ele ia promover algumas mudanças e algumas estreias no time. E, na verdade, o que se viu foi uma mudança entre os próprios jogadores que existiam. Ele colocou Primão na meia, tirou Nininho e colocou Gino, né? E não promoveu a estreia que estava regularizada do Bruno Paulo desde o primeiro tempo e do Léo Lima também, que não chegou nem a jogar. Dito isso, o primeiro tempo começou muito monótono, o time sem conseguir acertar passes e sem conseguir acertar passes que chegassem perto do gol do ABC. E o ABC estava fazendo o jogo dele, esperando o Santa Cruz e reagindo dentro das possibilidades dele de tentar um contra-ataque, de propor o jogo para tentar fazer um gol e surpreender o Santa Cruz. Então, numa jogada individual, no primeiro tempo, numa jogada individual, Roberto resolveu o primeiro tempo, não a favor, porque posteriormente houve um empate, mas naquele momento ali se parecia que o primeiro tempo estava resolvido. Mas logo depois, o ABC resolveu aparecer com uma falta que já estava sendo muito uma jogada que estava sendo muito bem feita pelo ABC, que era a bola nas costas de Gino, que ainda não estava ali muito bem à vontade na posição, improvisado. E o primeiro tempo terminou 1-1 sem muita expectativa de mudança para o lado do Santa Cruz e com a perspectiva de o ABC voltar para tentar vencer o jogo. Já no segundo tempo, o jogo mudou completamente. O Santa Cruz foi para cima desde o primeiro minuto. O Santa Cruz promoveu algumas alterações. Eutrópio mudou, colocando Bruno Paulo logo depois do segundo gol. E com isso, o Santa ganhou dinâmica também, porque o ABC, após levar o empate, partiu para cima tentar empatar o jogo. Mas o Santa Cruz teve outra dinâmica de jogo. Conseguiu trocar passes, conseguiu fazer infiltrações na área do ABC. E é uma pena no final do jogo, na minha opinião, o Bandeirinha não deveria ter anulado o terceiro gol, porque coroaria a boa exibição do Santa Cruz no segundo tempo.
Lembrando até que Ricardo Bueno dançou, comemorou, fez a torcida gritar o nome dele, abraçou o pessoal, curiosamente, no mesmo lugar que Pitbull estava tirando foto antes com a torcida. E depois, quando ele virou, viu a bola rolando, só balançou a cabeça negativamente, sem acreditar. Mas falei, minha análise não vai ser muito diferente da sua, não. Só o que me preocupa é o seguinte, que no primeiro tempo foi muito Santa Cruz do começo do ano, o Santa Cruz do Eutrópio, que a gente está tão acostumado e que a torcida gosta tanto de criticar por causa disso mesmo, por causa daquele primeiro tempo. Você não vê o Santa Cruz criar, você vê um buraco no meio de campo, que o torcedor pode até se iludir pelo segundo tempo, não se iluda, porque se você for olhar o jogo, o vídeo de novo, você que está ouvindo o telecast, pega a reprise e você vai ver que em vários momentos, principalmente em contra-ataques, existe um buraco enorme no meio de campo. A gente estava assistindo o jogo aqui junto, em alguns momentos, em um momento até mostrei, ó, cadê aqui, ó? Não tem um cara para pegar a bola, para pisar, para organizar a equipe. Quem sabe agora com o João Paulo mostrou. Hoje a gente vai falar de atuações individuais um pouco mais para frente, mas o João Paulo mostrou que tem esse potencial, que pode ser o cara que chega ali na frente e até surpreenda. E eu creio que o Santa Cruz creio não, Santa Cruz contratou, apostando nisso, que vai conseguir mudar alguma coisa no meio de campo com essas novas peças. E O segundo tempo foi bem melhor, mas não por essa criação do meio de campo como a gente esperava. Isso. Muito mais pelo que aconteceu de circunstâncias do jogo, de velocidade e contra-ataque, né?
Exato. Inclusive, a gente estava comentando, como você bem disse, que os mapas de calor do Santa Cruz vem sendo, ao longo da temporada, vem mostrando como se fosse um U. Né? Você tem uns ataques pelas pontas e muita concentração na defesa do clube. Você não tem uma bola bem concentrada, uma região do meio de campo bem concentrada. Ou seja, não tem muita jogada por ali. E se a gente vê o que aconteceu no segundo tempo, que a gente acha que foi um segundo tempo até razoável, um pouco mais razoável em relação ao primeiro, a gente viu que as jogadas também foram trabalhadas dessa forma. Então sua análise é perfeita nesse ponto. A gente acha que talvez o João Paulo possa ter esse potencial, demonstrou algum potencial. O Bruno Paulo também, já na análise individual, eu acho que foi bem na estreia dele. E assim, para colocar um jogador que tenha sido destacado, eu acho que não tem como não ser André Luiz. André Luiz fez um gol muito bonito, chamou ali naquele momento a responsabilidade, vinha chamando já, tentando chutes, tentando dribles, e a gente sabe que ele é um jogador ainda em evolução, não é um jogador pronto, não é um jogador que a gente vai ter a certeza de contar com ele sempre. Ele vai oscilar, é normal, é um garoto de 20 anos, mas à medida que o jogador vai evoluindo, a tendência é que ocorra sempre esse tipo de jogada, né? Porque ele está mostrando potencial para fazê-la. Então vamos aguardar. Eu acho que do lado negativo, eu não gostei do futebol de Anderson Salles, não porque perdeu o pênalti chegando atrasado, e do futebol de Gino, que no primeiro tempo eu entendi que o ABC procurava sempre a jogada cruzada no segundo pau, vindo da esquerda para a direita, nas costas dele. E aí, isso, inclusive, o gol saiu dessa forma. Mas eu acho que, no todo, o que importou para o Santa Cruz, e que importa para qualquer equipe da Série B, na minha opinião, durante o começo do campeonato, e principalmente dentro de casa, é vencer. Fazer ponto para poder você, lá na frente, do meio em diante, que é quando começa o campeonato, do meio, do segundo, no começo do segundo turno, a gente ter a posição de estar ali brigando até o final. E a gente espera que a gente, esse ano, consiga o acesso.
Fred, você falou que gostou do André Luiz, não gostou de Anderson Salles, não gostou do Gino. Vamos continuar aqui para o que não gostou. Davi é um cara que também está perigando ali perder a vaga dele, pelo que vem demonstrando ultimamente.
O Davi já não vem jogando tão bem nos últimos jogos, apesar de ele ser importante para o Eutrópio. O Eutrópio confia nele, é um jogador de confiança dele. Mas ele vem chegando atrasado na bola, ele vem faltando com o passe que deveria ser uma qualidade. Ele está ali para fazer essa função de ter um passe melhor, de ter uma jogada de distribuição inicial melhor para o clube, mas ele não vem conseguindo render. O problema do Santa Cruz, aí eu vejo, é não ter outras opções, né? Ele, nesse jogo, por exemplo, ele colocou Gino na direita, no lugar de Nininho, mas ele ficou sem opção na cabeça de área. Ele tinha o Wellington César, que é um jogador que não tem qualidade de passe, é um primeiro volante, primeiro mesmo, e com L. Carlos e Davi, que é a posição, os jogadores que ele tinha para a posição. Eu não gostei também do futebol de Davi, não venho gostando do futebol de Davi, mas é uma peça que realmente eu vejo que o Santa Cruz tem que investir para poder ter uma sequência melhor no campeonato.
Tem algum outro jogador que tu colocaria como peça negativa? Everton Santos, assim, na minha opinião, Everton Santos é o cara que a gente sempre fala no podcast, eu mesmo, até que eu fico me policiando para não estar achando que eu estou pegando demais no pé dele. Hoje criou um lance ou outro que realmente chamou a atenção, mas eu ainda acho que, pelas opções que tem no banco, tem o Bárbio, tem até o Léo, o Léo Costa tá ficando no banco, e com as entradas de João Paulo e Bruno Paulo, eu tô achando que não vai demorar muito tempo pro Everton ser sacado do time, não.
Concordo. Everton Santos, apesar de ter feito algumas jogadas individuais, dessa vez ele conseguiu ultrapassar o atleta que o estava marcando em alguns momentos e sofreu algumas faltas que Anderson Salles pôde bater, mas eu não vejo Everton Santos jogando nesse time com a chegada de Augusto, com a chegada do próprio Bruno Paulo, que entrou bem. Mas vai também pelaquela análise que a gente fez do inicial do Davi. Everton Santos, desde o começo da temporada, vem sendo um jogador de confiança de Eutrópio. Então eu particularmente acho muito difícil o Eutrópio tirar ele do time nesse primeiro momento, né? Com a sequência de jogos, quem sabe. Mas eu também não vi um jogo... na verdade, o Santa Cruz não teve um jogo muito bom. Teve um jogo bom, onde ele conseguiu os 3 pontos. O segundo tempo, se a gente for colocar na balança, acima do primeiro, bem acima do primeiro, mas que foi suficiente para ganhar do ABC. Não adianta a gente achar que o time está resolvido, que não tem problema e que agora vai engatar 2, 3 vitórias na Série B. A Série B é isso, a gente vai ganhar aqui, vai perder fora, vai empatar em casa, vai perder em casa. E tem que sempre estar somando pontos, né? E o futebol hoje melhorou no segundo tempo, mas a gente espera, né, que com as peças novas, né, com a vinda, Eutrópio realmente dê cara de time, porque a gente está com 6 meses, e aí é o ponto negativo que eu gostaria até de colocar. A gente está com 6 meses de temporada e Eutrópio não deu cara de time para o time ainda. A gente vê, como eu disse, falta meio, falta. Ele não tem opções de meio, mas ele tinha antes e não conseguia fazer o time jogar. Né? Então a gente precisa ver se o time vai engrenar dessa forma que ele joga, né? Se isso aí vai dar certo ou se ele vai ter que mudar. E com as peças que ele trouxe, provavelmente ele tem que mudar para poder a situação melhorar. Mas eu acho que no todo eu ficaria com um destaque positivo de André e com um destaque negativo mesmo, talvez esses que eu mencionei, o Gino, o Everton Santos, que você mencionou também, o Everton Santos, o Davi, que você mencionou, e o Anderson Salles, não por ter perdido o pênalti, porque isso faz parte do jogo, mas porque ele estava chegando atrasado na bola, alguns passes com um pouco de displicência, mas talvez tenha sido só um jogo ruim e a gente tem que acompanhar para ver se a situação melhora.
Fred, você é advogado, está acostumado a ir para o tribunal e tem que ter uma sentença, né? E a gente gosta também de brincar lá do Escolhe ou Morre, lá no nosso podcast. E hoje, se tivesse um jogador assim, fizesse, ó, escolhe ou morre, esse cara foi bem ou foi mal, tinha um cara que ia morrer, Ricardo Bueno, que, sinceramente, ele teve uma chance no primeiro tempo, que ele pegou muito mal na bola, e o gol dele é anulado, mal anulado, como você já falou, foi uma finalização daquelas típicas de atacante tá ali para empurrar a bola, que não pode perder de jeito nenhum, e aquele negócio, o cara teve 2 chances no jogo, isso. Matou uma. Isso. Tudo bem que a arbitragem errou. A gente vai falar um pouquinho da arbitragem já um pouquinho mais na frente, mas é um cara que eu ficaria na dúvida, se... Eu acho que ele foi nota 5. E se fosse no Escolha Morre, ia morrer. Porque eu não ia dizer, ó, o cara não foi nem bem nem mal. Foi dentro assim, não do, dentro do esperado seria que ele marcasse o gol. Aí eu já teria que dizer que ele foi bem na partida. Mas é um cara que parece que vai funcionar melhor do que Pitbull, né?
Ricardo Bueno é o centroavante. Ele tem que jogar como centroavante mesmo. Ele é um jogador que tem uma qualidade para sair da área, para receber o passe, tocar e receber na frente. Ele faz algumas jogadas nesse jogo, nesse sentido, e vem fazendo, mas ele tem que ser municiado, né? A bola chegou 2 vezes, aí você coloca, um ele perdeu, mas a outra ele fez. Então, se o gol não tivesse sido anulado, ele está na média do atacante. E um atacante que tem 50% de aproveitamento das chances que recebe, na Série B ele vai fazer muito gol. Na Série A não, na Série A você tem que matar logo o jogo, mas na Série B você vai ter oportunidades. Então o importante é que a bola chegue para Ricardo, para que ele possa ter condições de concluir. Pitbull vinha sendo muito criticado pela torcida e pela imprensa, porque também a bola não chega nele, quando chega ele não está conseguindo fazer o gol. Então a esperança é que o Ricardo agora venha fazer esses gols, né? Ele, a princípio, a arbitragem errou, a gente, na onde viu claramente o gol foi legal, mas... Eu também ficaria com essa sua opinião, de 50%. Se ele tivesse sido feito o gol, talvez a gente colocaria ali uma nota 7. Né? Como ele não fez, talvez uma nota 5, 5,5 é uma nota razoável para dar para ele nesse jogo.
Bom, agora a gente vai ter que falar um pouquinho da arbitragem, que anulou esse gol de Santa Cruz. O pessoal deve estar escutando, deve estar pensando, rapaz, mas ele também errou em outro lance, errou claramente. O pênalti que ele deu pro Santa Cruz no primeiro tempo foi um erro... tremendo. E o engraçado do lance é o seguinte: ele marca o pênalti e aponta para a linha da área pro jogador da ABC, dizendo assim: ó, velho, eu tô aqui na linha, eu vi. E não viu nada, meu amigo. Ele errou, claramente. A falta foi fora da área. E a gente às vezes até brinca, né? Que quando o pênalti é roubado, o pênalti é errado, o lance é errado, não vai sair o gol. E a zica parece que deu certinho, né? Anderson Salles, que é um exímio cobrador de bolas paradas, de faltas de pênalti, botou no travessão. Para completar, ainda teve um lance do ABC também, no segundo tempo, que não estava impedido, e ele marcou um impedimento, um escanteio, que a bola foi escorada, tem jogador do ABC livre no meio da área. O torcedor Coral também está pensando, o torcedor pernambucano em geral deve estar olhando, não, peraí, mas estava impedido, não estava. Tinha um jogador que estava na barreira de Santa Cruz, que foi uma falta lateral, que dava condições para ele no meio da área. As bandeirinhas esqueceram um pouco de olhar o campo em profundidade, né? O campo inteiro. Estava olhando quem estava no meio da área, quem estava recebendo a bola. E aqui não tem, aqui acho que não tem como ficar no Escolha Morre, não. Foi uma arbitragem, na minha opinião, ruim.
Isso, concordo com você. Foi uma arbitragem ruim. 3 lances que a gente podia comentar. O pênalti não existiu, tá? A bola foi fora da área. Agora, foi um lance que o juiz marcou com convicção, porque até eu posso dizer assim, na onde nós estávamos assistindo o jogo, quase unanimidade, todos disseram pênalti. Então, provavelmente a visão do árbitro naquele momento era essa, de que a bola tinha sido pênalti. E aí é uma virtude do árbitro ter marcado, na verdade, não é uma virtude. É uma falha de técnica dele, de não estar acompanhando o lance mais próximo. Então, da visão que ele tinha, ele marcou ali. Mas errou, a bola não foi pênalti, foi fora da área. O lance do impedimento, que as câmeras apontam que o Bandeira, como você disse, estava numa posição que ele realmente não tinha como ver o jogador que dava condição, porque ele tinha passado à frente, e aí na dúvida, não sei se a arbitragem manda levantar ou deixar abaixada a bandeira, mas ele marcou. E o lance da expulsão do ABC, que eu achei correta, né? Então a gente tem assim, o jogador fez uma falta, reclamou da arbitragem, continuou reclamando, e o juiz, numa atitude correta, na minha opinião, expulsou o jogador. A gente até comentou que ele bateu palmas, mas ele provavelmente falou alguma coisa, que a imagem mais de perto mostra ele, o árbitro escutando, e depois que ele corre, depois das palmas é que ele corre para dar o cartão amarelo. Então provavelmente ele falou alguma coisa ali que o juiz também, naquele momento do jogo, final do jogo, calor do jogo, ele expulsou o jogador. Mas eu acho assim, que também foi uma arbitragem ruim. Nós vimos 3 lances aqui, ele só acertou em 1, né? Vamos dizer que ele não tivesse marcado o pênalti, tivesse feito gol, talvez o resultado não tivesse sido alterado, sabe? Futebol é complicado por causa disso, a gente não sabe o que é que poderia ter acontecido. Por isso também concordo com a sua opinião de que a arbitragem foi ruim nesse jogo.
A quarta rodada vai sendo finalizada nesse domingo. Lembrar já que tem um telecast aí da derrota do Náutico para o Brasil de Pelotas, já está lá no ar, você pode acessar nosso site ou o aplicativo de podcast e ouvir. E Santa Cruz termina a rodada, pelo menos na tabela, a gente está gravando aqui, está rolando o jogo ainda da Série B, mas estava na segunda colocação, 9 pontos, 75% de aproveitamento, números bons, só que tem que lembrar também que Santa Cruz venceu partidas pela diferença mínima de um gol, também perdeu pela diferença mínima, mas para 4 rodadas, Fred, tá um desempenho satisfatório, e tu acha que Eutrópio agora tem que justificar de vez, mesmo com esse desempenho, tem que justificar de vez após essas contratações, que ele vai conseguir manter esse time ali brigando pelo G4, brigando pelo acesso?
Veja, eu acho, Rafael, que o Santa Cruz, ele tá muito bem na tabela. No campo, não tanto. Porque a gente vem vencendo, ótimo. A gente ganhou 3 partidas, como você disse, no placar mínimo, 2-1. Perdeu uma do ABC, do CRB, um jogo normal dentro da Série B. Que talvez por um erro ali de finalização a gente poderia ter vencido também. Poderia estar hoje com 100% de aproveitamento. Mas é como eu disse no começo, o campeonato da Série B ele engrena do meio para o final. O Santa Cruz subiu em 2015 dessa forma, tá? Terminou a primeiro turno em 8º lugar. O Santa Cruz terminou o primeiro turno de 2014 em 9º lugar, tá certo? E nos dois campeonatos brigou pelo acesso. Subiu em 2015 e não subiu em 2014 porque perdeu um jogo no final para o América de Natal dentro da Arena Pernambuco. E se tivesse ganho esse jogo da forma como ganhou do Bahia no ano passado, teria engrenado, teria subido. Então a Série B é um campeonato que vai se arrastar, vai... E com as peças que o Santa Cruz vem trazendo, abre a perspectiva de o time ter opções para que o treinador venha mostrar um futebol melhor. Né? A gente, como eu já disse no começo, são 6 meses e o futebol do time ainda não apareceu. Se a gente deixar para que o futebol apareça nessa reta final, no segundo turno, onde os times já vão estar engrenados, onde os jogadores, que os times que estão ali na disputa pelo acesso, eles buscam da Série A, no segundo turno para poder fazer um time forte para ter o arranque final. Se a gente deixar que isso fique até essa cena final sem um time melhorar, provavelmente o time vai ter uma pontuação razoável para continuar na Série B, mas também não vai conseguir ter o acesso, vai ficar naquela zona de marola. Então eu acho que é importante que o treinador, com as peças que trouxe, que a diretoria vem trazendo, mostre logo que o time tem que jogar de forma diferente, para poder criar opções e não ficar naquela situação que a gente está vendo há o quê? Há 6 meses você pega o mapa de calor do jogo com o Campinense, que foi em janeiro, e você pega o mapa de calor do jogo de hoje, é o mesmo. É aquele buraco no meio de campo. Então, a gente precisa mudar isso, para poder, com essas peças novas, ter uma chance de lutar pelo acesso.
Bom, pessoal, a gente fala de Eutrópio por quê? Porque na última sexta-feira, a entrevista coletiva dele, antes da partida, na véspera da partida, ele deu uma declaração que alguns torcedores não gostaram muito. Ele falou que esperava que a torcida que estivesse no aeroporto era para apoiar o time, porque ele achou que o time tinha ido bem contra o Atlético Paranaense. Não foi bem, ficou bem claro na quarta-feira. E assim, são algumas declarações que às vezes terminam irritando o torcedor. Eu, sinceramente, Fred, não entendo de onde ele tira essas ideias. Mas espero que ele demonstre isso em campo. Tá errando na hora de falar algumas coisas. Tá errando também na hora de armar o time. Pra mim, assim, contra o Sport, quando a gente menos esperava, ele conseguiu surpreender. E ele já provou que pode ter outras alternativas. Só tem que saber utilizá-las de melhor forma. Mas enfim, Santa Cruz está, como eu já falei, 75% de aproveitamento, está ali brigando pelo G4, vamos ver o que acontece. Ainda como você também falou, é muito cedo, e a gente se encontra no próximo podcast, no próximo telecast. Fred, muito obrigado, até a próxima, um forte abraço, galera, tchau, tchau.